Juntos evitaremos mais sofrimentos. Contamos com a colaboração de todos.
Você está acompanhando Temática, oferecimento Banco da Família, em Lagoa Vermelha, na Protásio Alves.
Agora são 9h14, 10 graus de temperatura em Lagoa Vermelha nesta manhã de quarta-feira. Estamos começando aí o nosso Temática, o que acontece é assunto e sempre vai estar em destaque aqui na nossa programação. O nosso destaque, primeiro destaque desta manhã, ele é da área da saúde. Importantíssima informação que nós vamos trazer agora. Nós vamos falar de doação de sangue, das campanhas de doação de sangue que são realizadas aqui em Lagoa Vermelha. Por isso, nós vamos conversar agora com uma das pessoas que é idealizadora, eu diria, e que coordena muitos serviços e campanhas de doação de sangue em nosso município. E é um prazer conversar com ela, Justina Spagnoli, nossa querida Tina Spagnoli. Bom dia, Tina.
Bom dia, Rudy. Bom dia aos ouvintes. Que coisa boa a gente poder conversar, pelo menos por telefone.
É verdade. De uma maneira ou de outra, a gente sempre está em contato, né, Tina?
Graças a Deus que temos este meio, não é?
Muito bem. Tina, para fazermos um apanhado geral do assunto, já que o assunto são as campanhas de doação de sangue e a nossa atual realidade em Lagoa Vermelha, como é que estamos em relação à nossa dívida, podemos assim dizer, e em relação às campanhas de doação de sangue aqui no nosso município, Tina?
Olha, Rudi, a nossa dívida continua, não tão grande como era, mas ela continua. Até eu estou aguardando o relatório do Hemopasso, mas não conseguiram ainda me passar. Então, assim, Rudi, a gente continua quase toda semana enviando doadores, 10 doadores no Hemopasso e também no São Vicente, se precisa, né? Então, a gente está fazendo esse trabalho. Ai, desculpe. Só que assim, Rudi, como os doadores sempre nos pedem para que fizesse uma campanha ir em um sábado doar sangue. E eu vim conversando isso muito com a Alexandra, que é responsável pela captação, né, do banco de sangue, e ela conseguiu para nós o dia 22/5 para enviar doadores.
Alô? Oi, Tina, estou te ouvindo perfeitamente.
Tá. Então, assim, daí nesse dia, Rudi, ela nos abriu uma vaga de 40 doadores de sangue. Então, você vê, já é um bom número, né? Eu ainda não conversei direitinho com o Alexandre, que é do transporte, como que será feito esse transporte por causa do risco de contaminações e coisas assim, mas eu devo entrar em contato com ele essa semana. Daí, se for possível, a semana que vem a gente volta a conversar contigo, dar os avisos aos doadores. Então, nesse primeiro momento, esse primeiro sábado, irão 40 pessoas a Passo Fundo, sairão daqui de Lagoa Vermelha em frente à Secretaria da Saúde às 6h45 da manhã, ao meio-dia estão retornando para suas casas. E assim, ó, o que eles nos pedem agora no momento? Todos os tipos O negativo, O positivo, todos os tipos O e todos os negativos. Então, assim, o meu apelo é que quem é desse grupo sanguíneo, dessa tipagem sanguínea, entrasse em contato ou na rádio, ou comigo, ou com a Clarissa lá da Secretaria da Câmara de Vereadores, para que nós fôssemos agendando essas pessoas. Porque são 40 pessoas, né, Rudi? Então é bastante.
É bastante, né, Tina? É bastante pessoas que vão para essa campanha, para essa ação.
É. Então, assim, o secretário da Saúde já nos deu aval que nós podemos enviar os 40. Então, agora só ficou o detalhezinho da gente acertar como é que vai ser feito esse transporte, tá? E daí é num sábado, daí também facilita, porque sempre assim, ó, Rudi, aquela pessoa que trabalha em fábricas, indústrias, e mesmo no comércio, às vezes o sábado facilita muito para essas pessoas quem é professores, não é? Nesse sábado está de folga, gostaria de doar, nunca pôde doar. Então, que essas pessoas nos procurem para que nós faça o cadastro ou o agendamento delas para ir no dia 22.
O local que as pessoas podem procurar para fazer o agendamento é a Câmara Municipal de Vereadores, que é um local de referência, com a Clarissa, Tina.
Isso, porque a Secretaria da Saúde, nós estamos sem o nosso funcionário, né? Porque lá eles também estão com muito pouco funcionário. E agora, em função da pandemia, a gente nem está podendo mais se encontrar para conversar, da viabilidade de voltar também na Secretaria da Saúde, né? E eu sei que ali eles estão com muito trabalho em função da pandemia. Então, eu acho que facilitaria com a Clarissa na Câmara, e até ela me deu a liberdade de passar o número do telefone particular dela, para que as pessoas entrem em contato através do WhatsApp. E daí eu não sei se eu posso passar o...
Claro, pode passar agora. Sim, com certeza, até porque...
A gente... Não, até assim, ó, Rudy, desculpe te cortar, mas até assim, ó, Rudy, até vocês depois podem divulgar esse telefone, ou as pessoas podem ligar aí na rádio, né?
Com certeza. Qual é o número, Tina?
Ó, da Clarissa é 984... Opa, errei aqui. Eu vou ter passado daqui a pouco, porque eu errei aqui.
Não tem problema.
O telefone é de outra pessoa.
Sim.
E o meu é 98103.
6480. As pessoas podem mandar uma mensagem pelo WhatsApp, que vocês vão estar então fazendo o encaminhamento e agendando essa pessoa. É importante destacar que tem uma tipagem sanguínea de preferência, que são todos os sangues tipo O e todos os sangues negativos, Tina.
Negativos. Até, Rudy, se você me permite,
claro,
tarde eu te passo o telefone, daí se você quiser divulgar os nossos dois telefones juntos, né?
Ótimo, divulgamos sim.
Que agora eu não tenho como te passar.
Não tem problema.
Eu copiei errado aqui, copiei para te passar e copiei errado.
Mas não tem problema, com um telefone aí a gente já vai encaminhando. E é importante, Tina, a gente falar do comprometimento da pessoa que vai manifestar o interesse em ir. A gente sabe que já teve outros momentos que teve lá, por exemplo, 15 confirmações e apareceram 8. Então as pessoas confirmam que vão, que querem ir doar, que se comprometam e realmente vão para não perder a oportunidade, não é mesmo, Tina?
Com certeza, a responsabilidade das pessoas de darem o seu nome e irem, até em função, porque está muito frio, que essa semana vai ser muito frio, espero que sábado já tenha melhorado, porque o transporte sai às 6h45 da manhã, né? Então é cedo também, as pessoas teriam que estar uns 5 minutinhos ali na Secretaria da Saúde, né, antes de saírem. Mas assim, ó, a gente pede o comprometimento dessas pessoas. E assim, ó, Rudy, eu acho que a gente deve agradecer muito, porque nós conseguimos que sábado os funcionários irem lá, se disponibilizarem, irem lá para coletarem o sangue, né? Porque eles estão com estoque baixíssimo desse... Porque até eu conversei bastante ontem com a Alexandra, e ela me falou, disse, mas Alexandra, por que essa tipagem sanguínea? Ela disse, você não pode, ela disse, claro, se vier outro tipo sanguíneo, vai ser coletado, né? Só que assim, ó, Rudy, esse é o que está quase zerado. E é o que mais é ocupado, tá?
Que coisa. Tina, uma outra questão. Olha que interessante essa observação de um ouvinte que mandou aqui para nós. O ouvinte dizendo que as empresas deveriam facilitar mais para os funcionários que são doadores de sangue, porque as empresas estão aceitando um atestado por ano para doação de sangue. E as pessoas podem doar mais de uma vez por ano, né, Tina?
Sim, o homem pode, cada pessoa pode doar 4 vezes ao ano, tá? 4 vezes ao ano. E assim, ó, Rudy, isso aí é uma questão de lei. Existe uma lei. Eu jamais vou querer arrumar um atrito, porque a gente se dá com todo mundo, quer bem todo mundo, quer ver todo mundo progredir. Umas empresas ali, antes da pandemia, que nós estávamos fazendo um trabalho, 3 empresas, porque a gente não quer que feche a empresa e mande naquele dia todos os seus funcionários. Mas assim, ó, tá faltando, eu vou mandar 10. Tá, mas eu vou ligar em tal empresa e vou pedir 2 doadores de sangue. Mas aí, se eles forem, geralmente eles perdem a cesta básica, que faz muita falta para as famílias.
Sim.
Hoje e sempre, né, Rudy, você entende? Então, assim, é lei. eles trazem o atestado, é lei, aquele dia é como se fosse contado o dia normal. Mas a gente não vai criar atrito, não é? Mas eu gostaria muito, assim, até uma vez eu já, nós já tivemos uma, quando o Braulio ali, quando a gente criou essa lei, né, do transporte, que a lei já existia, da doação, a gente conversou ali com o pessoal, mas ficou meia boca, depois veio a pandemia, né? E a gente não quer também, eu quero que continue um trabalho bonito, sem haver atrito, né?
Sim.
Então, se as pessoas, por exemplo, os coitados dos bombeiros e os brigadianos, falta doador, para quem que eu ligo? Os coitados lá, né?
E eles estão sempre disponíveis, né, Tina?
Sempre, sempre disponível, eles fazem campanha, inclusive, quem quiser ir na brigada ou nos bombeiros, fazer o agendamento também, eu creio que eu não conversei ainda lá com os comandantes, mas eles têm todos os fichários, as carteirinhas, quem é daquele bairro ali que acha melhor ir ali, eu tenho certeza que eles vão acolher e eles vão fazer o cadastro, até eles já fizeram um dia só de cadastramento, né? E assim eles nos ajudam muito, sabe? Às vezes eu fico até com vergonha de ficar toda hora lá, né? Porque eu sei que eles estão com pouco pessoal, né? E, mas eles nos ajudam muito, muito mesmo, sabe? Eu tenho uma gratidão por eles também, né?
Que bom poder contar. E aí já, às vezes, dá uma certa tranquilidade, um alívio em alguns momentos, né, Tina?
Com certeza. E outra coisa, Rudy, que eu gostaria, assim, ó, que quem fosse, der o seu nome, porque a gente vai continuar ligando, mas tem muitas pessoas que a gente não consegue entrar em contato. Então, assim, ó, nesse dia é tirado mais um milímetro de sangue, vamos dizer assim, para fazer a testagem da medula, né? Se a pessoa pode ser compatível com alguém. Então, nós gostaríamos nesse dia de lançar também a campanha de doação de medula. Porque você já vai a Passo Fundo, você já vai doar sangue, né? Se você tem esse dom de querer doar, ajudar, de repente é o momento de você ser compatível com alguém e ajudar, né? Alguém mais, um pouco alguém, né? Então a gente também está lançando a campanha da doação de medula, né?
O doador de medula. E para fazer a coleta para doação de medula é uma gota de sangue a mais, não vai fazer diferença nenhuma, né, Tina?
Isso, nessa mesma seringa que é feito, né, a coleta desse sangue, porque mesmo que você seja doador, Rudy, você é doador, você sabe.
Sim.
Você chega lá, o teu sangue, primeiro ele é testado para ver se ele está em condição de ser doado para alguém, né?
Sim.
Não é como uma vez que tirava de um braço e colocava no outro, né?
Hoje é diferente.
Hoje é diferente. E assim, ó, Rudy, até um dia que você for lá, que eu sei que você vai geralmente de carro particular, peça para a Alexandra até mostrar todo como é que é feito. É uma coisa, assim, de você pensar como que existe. Tem aparelhos ali que são os melhores da América Latina e a gente não percebe isso aí, sabe? A gente não sabe, a maioria dos doadores não sabe, né? Então é uma coisa, assim, incrível, é uma tecnologia incrível, muito avançada. Então, isso aí também a gente tem que rever, né?
A gente sabe que tem muitas pessoas que têm vontade de doar e aproveitam a oportunidade quando vão a Passo Fundo. Ah, eu vou a Passo Fundo essa semana, vou passar lá para fazer a doação. Existe uma necessidade de agendamento para que se possa organizar melhor lá no Hemopasso, Tina?
Existe. Existe porque eles estão com poucos funcionários em muitos municípios. Então, mesmo que vá um, Rudy, é necessário ou ligar para mim ou para a Clarissa. E até mesmo a gente tem o banco de dados aqui, até para nós anotarmos a última doação que essa pessoa fez. E sem agendamento você dificilmente, não vou dizer que não consiga, mas dificilmente você vai conseguir um horário. Até teve uma pessoa que eu não me lembro quem, que esse dia estava em Passo Fundo e resolveu ir lá doar sangue. E foi lá e esperou quase 4 horas, porque ele queria doar sangue, sabe? E teve que esperar daí conseguir encaixar. Então, se você agenda também, você chega lá e você é atendido. Às vezes pode demorar uns 10, 15 minutinhos, uma meia hora, né? Mas, assim, é rápido. Daí, senão, às vezes, você perde, você não consegue, né? Porque tem muitas pessoas que vão de carro particular.
Sim, tem bastante, bastante. E uma outra coisa que é importante, Tina, por exemplo, eu tenho um familiar que passou por um procedimento cirúrgico, que sofreu um acidente de trânsito, que precisou utilizar sangue. É importante a gente destacar o comprometimento da família dessa pessoa em repor, porque precisou hoje, mas poderá precisar amanhã, ou poderá ser outra pessoa. Então, é importante que a própria família, às vezes, se mobilize e arrume doadores para fazer a devolução desse sangue, esse comprometimento. E vocês também são parceiros nesse momento. O transporte para levar essas pessoas lá, vocês encaminham, Tina.
Encaminhamos, é só a pessoa nos procurar, passar o nome das pessoas, se já é cadastrado, tudo bem, se não é, a gente entrega as fichas, às vezes tudo pelo WhatsApp mesmo, tá?
Sim.
Que a gente faz. Então, daí, o transporte é gratuito. Tem 10 doadores, vai os 10 doadores tranquilamente, às vezes até 11 eu tenho mandado, né? E assim, tem famílias, assim, que às vezes eu fico até, assim, grata com essas pessoas. Antes mesmo da pessoa fazer cirurgia, eles já estão pedindo a quantidade de doadores. Então, o que, que as pessoas fazem? Eles já arrumam os doadores, mandam um mês antes, 15 dias antes, para ficarem com os comprovantes. Porque o pessoal não está realizando, os médicos não estão realizando cirurgias sem doarem o sangue antes.
Já tem que ter aquela garantia.
É, só que tem casos, assim, Rudy, que as pessoas estão hospitalizadas precisando de 10, 15, 20 doadores, já estão devendo, e a gente conversa com as pessoas, porque no Hospital São Vicente de Paula, que é particular, a assistente social, ela me liga, ela me coloca à posição dos pacientes. Daí, muitas vezes, você liga para um familiar, não há necessidade, já resolveu. Volta a assistente social falar comigo. Não foi os doadores, mas me colocaram tal coisa, me colocaram que não havia necessidade. Então, são coisas que é responsabilidade do familiar. O sangue é doado, mas não custa esse gesto de eu ir atrás de alguém para doar. Já o hemopasso já é diferente, né? O hemopasso, a gente agenda, já manda, o pessoal precisa, já nos liga, já vamos ajudando. Por exemplo, se você precisa de 10 doadores, você me traz 8, eu te dou 2. Traz 5, eu e a Clarissa conseguimos mais 5, porque às vezes a gente não sabe que tem pessoas que têm dificuldade, não tem, assim, um círculo de amizade grande, familiar grande. A gente sempre vai ajudar, sabe, Rudy? Sempre vai ajudar. E isso não tem problema.
A gente tem acompanhado, Tina, desde o início, essa mobilização para aumentar o número de doadores de sangue. Nós, quando começamos a acompanhar o trabalho de vocês relacionado a esse assunto, a gente sabia da tamanha dívida que o município de Lagoa Vermelha tinha em devolução de sangue para o Hemopasso. Como era naquela época e como está hoje? Mudou bastante, Tina? Tem sido positivo? Tem alcançado o objetivo essas mobilizações pelas doações de sangue?
Olha, Rudy, assim, ó, eu te digo uma coisa aqui, eu acho que foi a melhor coisa que a gente conseguiu fazer, graças a Deus, sabe? Porque eu precisei de muito sangue, eu tinha um objetivo. Só que quando eu vi a dívida de Lagoa Vermelha, eu me apavorei. A gente conversou com o doutor José Mário, que é o nosso responsável pela doação de sangue do município. Assim, ó, ele nos colocou coisas assim, e daí a gente foi atrás, fomos no passo, e começamos esse cadastramento. Eu vou te dizer o seguinte, para ser bem positivo, nós temos que terminar aquela dívida, terminar essa pandemia e nós terminar a dívida. Mas assim, ó, tem muito, de 100% de pessoas que precisam de sangue, 80% está fazendo a sua parte. Sabe, Rudy? Então, isso aí, eu acho assim que é gratificante, é positivo, é uma campanha muito boa que está dando certo, mesmo e não pode morrer, sabe? Não pode morrer.
Sem dúvida.
Está dando muito.
Quantos doadores cadastrados temos hoje em Lagoa Vermelha dentro dessa campanha que vocês organizam, Tina?
Olha, está em torno de 1.500.
1.500 doadores.
É.
E a frequência de doação dessas pessoas, ela gira, circula entre todos eles ou tem um grupo que é muito mais presente, muito mais participativo, Tina?
Tem um grupo que é muito mais participativo. Ah, desculpa que meu cachorro aqui.
Não, mas a gente sabe.
Que é muito mais participativo, mas tem um grupo muito responsável. Quando chega no momento da pessoa ir doar o sangue, ela nos liga, ela nos procura. E tem pessoas que tu liga e tu não consegue, sabe? Elas te dizem vão, vão e não vão. E daí você fica sempre na pendência, né?
Que pena.
Então agora eu e a Clarissa nos dividimos esses 1.000 e poucos doadores e estamos ligando, mandando WhatsApp para essas pessoas e aqueles que não têm WhatsApp, a gente vai ligar para ver quem se disponibiliza ir agora no dia 22.
Tina, os impactos da pandemia também prejudicou bastante o sistema de doação de sangue?
Olha, Rudy, prejudicou. Prejudicou, nós ficamos ali uns 2, 3 meses sem poder enviar ninguém, né? E depois, Rudy, as pessoas, eles têm muito medo, têm cautela. Tem pessoas que às vezes dizem que vão bem positiva um colega de trabalho, positiva um familiar. Então, daí, também, isso aí já é um problema.
Sem dúvida. Tina, eu tenho uma notícia bem boa para te dar. Durante a nossa entrevista, a Clarissa, lá da Câmara, entrou em contato conosco e disse que durante a nossa conversa, ela já recebeu a confirmação de 3 doadores dentro daqueles requisitos ali de ser qualquer tipo de sangue O ou qualquer tipo de sangue negativo para doação do dia 22. Olha que bom, né, Tina? É bom que a gente vai conscientizando as pessoas.
Passado o número do telefone.
Passou sim. O número do telefone, então, da Clarissa, para quem quiser fazer a reserva e ir fazer a doação no dia 22 de maio, é um sábado, é só você se disponibilizar que vai ter o transporte para te levar até lá. O telefone da Clarissa é o 99967-5651. 99967-5651 ou da Tina, que está falando conosco, que é o 98103-6480. É só mandar um WhatsApp, o pessoal vai entrar em contato e aí vai estar fazendo o encaminhamento. Que bom, Tina, quando as pessoas têm esse retorno, dão esse resultado, que é o que se busca, porque você, não sou eu que estou lhe entrevistando, não é você que está sendo entrevistada, que precisamos do sangue. Somos todos nós. Poderá ser eu um dia, poderá ser você, mas poderá ser aquele nosso ouvinte que pode fazer a doação do seu sangue, que não custa nada e vai estar salvando muitas outras pessoas, quem sabe, né, Tina?
Até 4 pessoas você doando 450 ml, né,
Rudy? É verdade. Que coisa.
Mas, Rudy, oi. E outra coisa que eu queria te agradecer também, agradecer essas pessoas que já estão entrando em contato, é gratidão a palavra que a gente tem para dizer, e também, assim, agradecer a Rádio Cacique, que eu tenho escutado um chamamento que vocês têm feito, muito lindo. Eu gostaria que, sabe, às vezes até me arrepia quando eu ouço aquele chamamento, que as pessoas ouvissem com bastante carinho aquele chamamento que a Rádio Cacique está fazendo.
É, nós estamos com algumas chamadas falando da importância da doação de sangue e criamos aí, juntamente com uma acadêmica do curso de medicina da IMED de Passo Fundo, ela é de Lagoa Vermelha, ela está fazendo uma campanha, um trabalho de faculdade e a gente está apoiando nela nisso. E o trabalho é conscientizar as pessoas para a doação de sangue. E aí vem todo um contexto, contando de ou relatando um fato que pode acontecer e que você vai precisar de sangue e a importância desse sangue estar disponível.
Olha que coisa boa.
É muito bom isso. Porque são exemplos, né, Tina? São experiências, são exemplos que vão incentivando, que vão motivando as pessoas a doarem.
É. E assim, ó, Rudy, também para a população saber. Eu faço um trabalho voluntário. Eu não quero um centavo. A Clarissa, ela faz o trabalho lá na Câmara, mas ela não ganha um centavo para fazer essa campanha. Nós nos doamos, tá? Nós nos doamos, nós fizemos esse trabalho, o CS nos ajuda. Então, assim, ó, que as pessoas fiquem, então, cientes que nós fizemos um trabalho de doação com muito carinho. Como nós não podemos ser doadoras de sangue, nós estamos fazendo esse trabalho para ajudar as pessoas, tá? E sempre a gente vai estar disponível via telefone ou como, quando voltar a trabalhar fora, as pessoas nos procurarem, procurar a Clarissa, a gente sempre vai estar pronto para esclarecer, para ajudar todas as pessoas que precisarem.
Tina, muito obrigado pela tua participação, pela tua presença. Reforçamos então mais uma vez, dia 22 de maio, um ônibus ou dois, se necessário, levarão um grupo de 40 pessoas de Lagoa Vermelha para doar no Hemopasso. O sangue que é necessário é qualquer tipo de sangue O ou qualquer tipo de sangue negativo. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone 981036480, que é com a Tina, ou 999675651, que é com a Clarissa, lá na Câmara Municipal de Vereadores. Muito obrigado, Tina. Nós vamos voltar a falar sobre isso para saber mais próxima data. Nós temos ainda 10 dias aí até o dia da doação. Se precisar, a gente vai reforçar para que consigamos levar todas essas pessoas. Estamos sempre à disposição, Tina. Muito obrigado.
Eu que agradeço, agradeço a Rádio Cacique, a todos os profissionais, tá, Rudy? O carinho que vocês sempre trataram, esse é nosso propósito, né? Então, que Deus abençoe vocês e muito obrigada e um abraço bem grande a todos os nossos doadores.
Muito bem.
Deus os proteja.
Nós que agradecemos.
Tá, muito obrigada, bom dia.
Um bom dia para você também, Tina. Está aí ouvindo essa participação da Tina Spagnoli, ela que é uma das coordenadoras e uma das idealizadoras das campanhas de doação de sangue em Lagoa Vermelha, conosco nessa manhã. Agora, 9h40, vamos para o intervalo e voltamos em seguida.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.